Estávamos em 1986 quando os House Martins lançavam esta pérola, Caravan of Love, 8 horas 10 minutos. David Iguaze, bom dia.
Muito bom dia.
Movimento Juntos pelo Rocio, David Iguaze. Para quem não percebe ainda que movimento é este, quer explicar?
Claro, pronto, o Movimento Juntos pelo Rocio é um movimento que nasceu de uma forma espontânea há 2 anos, aproximadamente, de uma forma muito simples, com conversas com vizinhos e cidadãos no bairro da Beira-Mar. Começámos a organizar algumas reuniões espontaneamente, as pessoas foram se juntando, a comunicação social também foi acompanhando a situação. Tentámos desde o início incitar uma conversa com o Presidente da Câmara, que não foi fácil, porque, pronto, ele alegava que estava muito ocupado e que não nos podia receber, e foi aí que começou a primeira ação, que foi o lançamento de uma petição. E a partir daí, pronto, as coisas foram desenrolando e chegámos aos dias de hoje com milhares de apoiantes, com uma página no Facebook, com um site e com lutas na rua que se vão verificar, por exemplo, este sábado.
Uhum. Então vamos, nessa petição, e se tivessem conseguido chegar à fala, o que é que tinham para dizer?
Pronto, depois da petição, efetivamente, depois fomos recebidos pelo Presidente da Câmara e com argumentos válidos, com argumentações em que efetivamente esgrimíamos as irregularidades, que nós achamos que são irregularidades, que são bem visíveis, e nomeadamente, por exemplo, o facto da necessidade deste parque de estacionamento. Eu acho que antes de esgrimir qualquer argumento, temos que sempre fazer a pergunta do porquê. É preciso, é necessário um parque de estacionamento no centro da cidade e estrangular ainda mais aquela parte que já está muito, muito restringida e não há espaço? Essa foi a primeira pergunta, ao qual a única resposta, depois de muito insistir, foi: é uma opção política. Pronto, eu penso que não é uma resposta que se possa dar a alguém. É como se um pai disse a um filho: olha, tens que fazer isto porque sim. Isso acho que não é uma forma de diálogo. Portanto, quando nós temos um parque de estacionamento, que é o parque de estacionamento do Marquês de Pombal, por trás da Câmara, dos Passos do Conselho, a ver o Tribunal, que tem 420, se não me engano, lugares que estão em 90% vazios, claramente, e que está a 3 minutos a pé, eu acho que não é preciso...
Porquê que esse parque não pegou? Se há necessidade de estacionamento, é porque é feio, porque é sombrio, porque as pessoas não sabem que ele existe?
Eu acho que é exatamente essa a questão. As pessoas não sabem que ele existe. Nós, desde o início, insistimos em que a Câmara pusesse uma placa identificadora do parque. Não existia uma placa, portanto, uma pessoa chegava ao centro da cidade e não sabia que havia lá um parque, continuavam em frente até as pontes, depois começavam a dar voltas até encontrar o fórum, o Ana Vieira, pronto. Finalmente, a Câmara colocou um cartaz há 6 meses atrás e a coisa mudou radicalmente. As pessoas vão lá, dirigem-se até lá diretamente. O parque ainda está com uma capacidade imensa para receber muitos mais carros, e se não viu aquele trânsito do centro da cidade. Pronto, faz todo sentido. Com mais uma vantagem, vai recuperar a vida que se perdeu daquela parte da cidade com a construção daquele parque. E aquela parte da cidade vai ganhar uma nova vida. Aliás, já está a ganhar aos poucos uma nova vida. Portanto, o relançar esse parque de estacionamento faria todo sentido para que essa parte da cidade ganhasse vida.
Uhum. Porquê que o Movimento Juntos pelo Rocio não quer o parque de estacionamento no Rocio?
Pronto, obviamente, pronto, para além de facto não ser necessário, como já demonstrei ou já argumentámos, há aqui vários problemas graves. Um, sem dúvida, é a questão de segurança. Portanto, nós temos um terreno que geologicamente é instável. Aquilo era água até início do século XX, era uma marinha, depois foi aterrada, e nós temos um nível freático a 40, 50 centímetros da superfície. O que quer dizer é que nós temos água e lodo durante mais ou menos 30 metros de profundidade. Portanto, estamos a falar de 30 metros de água e lodo por baixo da superfície do Rocio. Aquilo, a bem dizer, não é um parque subterrâneo, é um parque subaquático, porque isso vai ser construído por baixo da água. E aquele terreno todo é extremamente instável, como demonstram estudos geológicos de privados é inclusivamente o próprio estudo da Câmara, que foi encomendado a um estudo geotécnico, diz claramente que a caracterização dos solos é desfavorável para uma obra destas. Claro que há soluções técnicas e de engenharia, mas, como digo, estamos a colocar um perigo. Aquele edificado todo à volta do Rocio pode correr perigo. E isso é uma coisa muito séria. Estamos a falar, para além disso, de uma obra que vai demorar anos e aquele comércio daquela zona toda, durante aquele tempo, vai sofrer muito. E não sei se eventualmente algum dia se irá recuperar. E, portanto, são consequências gravíssimas. Não há um estudo de impacto social, ambiental. Não há. E, portanto, a Câmara acho que está a cair numa grave irresponsabilidade.
Onde é que isto vai parar, David?
Olha, nós não vamos parar. Portanto, esta manifestação do sábado, às 3 da tarde, no Rocio, é para demonstrar que nós não nos conformamos com a decisão que foi tomada recentemente para avançar com a obra e que estamos aqui para lutar por aquilo que achamos que é um património da cidade. Todos nós devemos usufruir, nomeadamente, do arvoredo. Aveiro está a ficar sem árvores. Estão a ser constantemente e sistematicamente cortadas as árvores. Temos exemplos na Rua da Pega, na Praça Marquês de Pombal, à beira do Tribunal, o próprio Parque da Cidade. Agora, com as obras da Avenida, aquelas árvores vão à vida. Portanto, Aveiro está a ficar sem árvores. E estes projetos todos vão dilapidar o património arbóreo que nós temos e temos que lutar contra isso.
Se estamos a falar de ambas as partes com pessoas de bem, com pessoas inteligentes, ambos os lados interessados no progresso e na melhoria da cidade, o que é que realmente se passa aqui, na sua opinião?
Bom, eu acho que a única explicação que eu tenho para isto é que há interesses. Que tipo de interesses? Não sei. Há quem diga, e o próprio Presidente já fez alguma alusão a isso, eventualmente hoteleiros dos hotéis, mas eu acho que primeiro, antes dos hotéis, são as pessoas que moram lá. Não há dúvida que que o turismo é bom, o turismo regrado, não é turismo de qualquer maneira. Mas há soluções já no terreno para esses turistas e para esses carros. Portanto, isto é... aqui outra coisa que também é grave, que estava a esquecer. Aqui, fundos comunitários que estão em causa. Os fundos comunitários dizem claramente que o caminho é descarbonizar, é afastar o trânsito dos centros das cidades e criar parques periféricos. Isso está no PEDUCA, isso está no PDM de atual. Portanto, o Presidente está a ir contra essas diretrizes e ele vai buscar dinheiros europeus para contrariar essas diretrizes europeias. O que é que vai acontecer? Eventualmente a Câmara pode perder esses fundos europeus. E isso também já alertamos e infelizmente só nos encontramos com o muro do outro lado.
Porquê o muro?
Pronto, o Presidente da Câmara tem uma forma de estar em que ele foi eleito democraticamente, sem dúvida, ninguém põe isso em causa. Eu pessoalmente tenho outra ideia, tenho uma ideia um bocado mais avançada, pode-se chamar desta forma, que é, tudo bem, é eleito democraticamente, mas há questões transversais que têm que ser discutidas ao longo do mandato e que os cidadãos têm direito a opinar e a participar nas decisões de autárquicas. Eu acho que isso faz parte da democracia. Portanto, não é de 4 em 4 anos que uma pessoa é eleita e depois, durante o resto dos 4 anos, faz o que lhe apetece. Eu acho que não é assim que as coisas funcionam.
A nível de percentagem dos pós e contras, David Iguaz, como é que estamos?
Prós e contras, como digo, é quase tudo contra, não é? As vantagens são... não são nenhumas e as desvantagens são, como já disse, são imensas. Já alertamos as autoridades para o facto de estar a acontecer, mas infelizmente não queríamos ir por essa via. Eventualmente não, teremos que ir por vias judiciais também para tentar travar esta questão e preservar um espaço que é de todos os saberenses e que é um espaço central há mais de 500 anos, desde que aquilo era usufruído desde que foi um velódromo, desde a Feira do Março, obviamente, durante centenas de anos foi a Feira do Março. Portanto, é um espaço central que, ao destruir a parte de superfície, porque a parte de superfície fica destruída completamente, não fica sem árvores, vai ficar como a Praça Marquês de Pombal, que é uma praça deserta, que ninguém vai para lá porque não há sombras, e portanto vai retirar aquele espaço de convívio a qual as pessoas estavam habituadas. O que nós advogamos é, vamos criar e vamos requalificar o Parque do Rocio, vamos criar mais árvores, mais sombra, para que as pessoas possam lá ir. Eu acho que é o natural.
Consegue entender os motivos apresentados pelo outro lado?
O motivo que eu encontro a estas argumentações todas, que são lógicas, racionais e óbvias, é isto é uma opção política.
Com o Natal aí à porta, David Iguaze, qual é que seria um presente em que ambas as partes ficassem felizes e satisfeitas e tranquilas com o desfecho?
Olha, nós no ano passado tivemos uma ação que foi entregar umas centenas de postais de Natal ao Presidente da Câmara, feita por artistas locais, e que foi um sinal de paz. Pronto, vamos ter que voltar a fazer o mesmo para ver se ele consegue perceber esse sinal de paz que tentamos lançar.
David Iguaze, Movimento Juntos pelo Rocio. David, muito obrigada por estar aqui connosco. Quer fazer o convite à população?
Sim, por favor, espalhem a palavra no sábado, dia 23, é no próximo sábado, às 3 da tarde. Vamos juntar à beira da estátua João Afonso e vamos lançar um manifesto que as pessoas podem assinar. Há uma série, vai-se organizar uma plataforma de entidades e de associações que estão a favor da nossa luta, e portanto vai-se criar aqui uma plataforma muito mais ampla do que Juntos pelo Rocio, e na qual as pessoas podem participar, podem falar e poderão dizer o que é que lhes vem na alma.
E está, não digo tudo dito, mas uma boa parte, não é, David?
É, então, achamos que sim.
Oxalá corra tudo pelo melhor, sobretudo para a nossa cidade.
Muito obrigado.
Vida a esse jogo, joga comigo um jogo novo.